Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da rubrica semanal Agenda Africana na Voz da América e hoje abordaremos o tema terrorismo islâmico e a instabilidade em vários países do continente. Os chefes de Estado de Nigéria, Chad, Níger, Quênia, Tanzânia e Somália reuniram-se ontem em Nairobi para discutir a segurança e o terrorismo no continente, uma situação que, segundo relatórios, afeta 22 países africanos. Falei com o professor Carlton Cadeado, especialista em Relações Internacionais e Segurança do Instituto Superior de Relações Internacionais de Maputo, sobre este tema. Comecei por lhe perguntar se estará a África a ser dominada pelo terrorismo islâmico. Professor Carlton Cadeado.
Eu acho que ainda não está a ser dominada toda a África. É preciso questionar de que África que nós estamos a falar. Mas, sem dúvida, nós estamos a registrar um certo alastramento na influência do terrorismo islâmico, se falarmos principalmente da influência de Boko Haram, que tem a sua influência na Nigéria, e temos também algumas atividades alegadamente que estão a ser cometidas pelo Al-Shabaab na zona oriental de África. A probabilidade de eles se alastrarem, pelo menos os círculos da África do Norte, do Maghreb, da Nigéria e da Somália, esse sim é mais notório.
Mas esses movimentos têm pretensão de chegarem a outros lugares ou apenas de manterem um califado ou um Estado lá onde se encontram atualmente?
Pela influência islâmica, quer-me parecer que eles estão mais propensos a localizar-se nos pontos onde eles têm essa vantagem identitária, tá? E menos propensão de descer ou alargar-se para outros pontos onde a influência islâmica não se faz muito sentir. Eu sinto, pelo menos para a zona da África Austral, há um perigo de chegar à Tanzânia, mas da Tanzânia para frente parece que há uma certa reserva, uma certa reticência. Então, o que me faz crer que, do tempo de existência do Al-Shabaab e do tempo de existência de Boko Haram, do tempo de existência da Al-Qaeda, do Maghreb Islâmico, não é? Eles ficaram sempre localizados na sua zona de origem, na sua zona de espaço de influência.
Quais são as condições favoráveis a surgimento desses movimentos?
Uma das condições favoráveis é a ligação estreita com o Médio Oriente. Infelizmente, o Médio Oriente tem essa proximidade desvantajosa para os países onde o terrorismo se manifesta neste momento. Outro aspecto relevante para mim é a questão identitária. Infelizmente, o islamismo está a ser usado, está a ser instrumentalizado, está a ser manipulado numa zona de África onde a sua expressão é extremamente significativa. Ao contrário da região abaixo do norte de África, não é? Onde a expressão islâmica é menos expressiva. E um outro elemento fundamental para a prevalência e que facilita a expressão de terrorismo são os Estados não consolidados, os Estados com alguma característica de Estados falhados ou de Estados frágeis. Uhum. Estou a falar, por exemplo, do caso extremo da Somália, mas também estou a falar do caso da Nigéria, do Níger, da Mauritânia, são países que viveram muito tempo com alguma fragilidade do Estado e quase a cair para os Estados falhados que permitiram que o islamismo ocupasse com o extremismo algum protagonismo por via do terrorismo.
Segundo relatórios, inclusive, da União Africana, há 22 países na África, praticamente quase a metade, que estão a ser afetados pelo terrorismo, por conflitos. Serão alguns governos comprometidos com esses movimentos?
Eu quero questionar esta questão dos 22 estados que é colocado. Eu acho que aqui há um certo realismo, mas também com um pouco de alarmismo, tá? O que é positivo, mas também tem o seu lado negativo. Eu quero acreditar que ao colocar este alarmismo, há um sentido de securitizar e elevar o nível de alerta dos estados para não se descuidarem e serem surpreendidos com o terrorismo. Isso é bom, não é? Mas também podemos dizer que isso revela um sentido de preocupação com os Estados, o interesse dos Estados em não deixar que o terrorismo ocupe o espaço. O outro lado da moeda, para mim, é que este alarmismo que está sendo criado pode significar também uma tentativa dos Estados chamarem a atenção para as grandes superpotências ou das grandes potências internacionais para assumirem um protagonismo, um ativismo nos seus Estados, não é? Pelas fragilidades e incapacidades que esses Estados têm para lidar com o terrorismo neste momento.
Retoma a pergunta, haverá governos comprometidos com esses movimentos?
Eu tenho dificuldade em dizer que sim, porque seria dizer que são governos anti-Estado, são governos antipatrióticos. Existem suspeitas do passado de que alguns governos patrocinaram os movimentos terroristas para satisfazer os seus interesses, não é? Isto é realismo político das relações internacionais. Hoje, por aquilo que eu conheço e sei, tenho dificuldade em dizer que, por exemplo, na Nigéria o governo tem interesses em financiar ou sustentar o Boko Haram, apesar dos alertas ou das advertências ou dos sinais que indicavam para isso. Tenho dificuldades de olhar, por exemplo, para o Chad e dizer que o Chad hoje tem interesses em financiar alguns grupos terroristas. Tenho dificuldade em dizer que a Etiópia tem interesses em financiar o Al-Shabaab. Fomentar o terrorismo significa adiar para amanhã a probabilidade de terrorismo voltar-se contra o seu próprio Estado.
A África enfrenta um crescimento económico e cada vez maior interesse por parte de países como os Estados Unidos, a China e os da União Europeia, bem como do Brasil, no continente. A expansão destes movimentos, esta instabilidade, poderão pôr em causa esse crescimento económico e alguma estabilização de vários países africanos?
Eu creio que se crescerem na forma alarmista como está a ser colocado, vai comprometer. Mas eu, pessoalmente, não estou a ver toda a África ser comprometida pelo terrorismo agora. Há esse perigo, mas é preciso, com algum realismo, também ver as condições que não existem e que não favorecem. O que eu digo é que há este risco de comprometer o crescimento econômico de alguns países, mas não necessariamente do continente africano na sua globalidade. Estou a falar de pontos localizados que são identificáveis hoje. Estou a falar da zona da Nigéria, do África do Maghreb, estou a falar da zona da Somália e um pouco mais para a zona do Quênia e de Cher, o Níger, um pouco para baixo. E daí para baixo a probabilidade do terrorismo está lá, mas é um terrorismo que não é de influência islâmica. O crescimento que vai ser afetado aqui é de países localizados. Há também um sentido de ambiente político, doméstico, internacional, que não favorece a implantação de grupos terroristas. Estou a falar, por exemplo, do Lesoto, estou a falar, por exemplo, do Botswana, estou a falar do Zimbábue, estou a falar, por exemplo, até de Moçambique.
Qual é o papel da União Africana em todo esse processo?
O papel da União Africana é, primeiro, de mobilização dos países para partilhar as capacidades. Eu vejo nisto o princípio de sacrifícios partilhados, mas com todo o realismo também ciente de que os Estados têm os seus interesses, né, e só vão partilhar as suas capacidades em função das suas ameaças aos seus interesses. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que tem a ver com as capacidades, é também da solidariedade, não é? Mas acima de tudo e sobretudo é nas capacidades partilhadas onde vai residir a ação da União Africana, ou então na busca de parcerias fora de África para poder combater o terrorismo. Mas não falo só de terrorismo, é de todas as outras ameaças associadas à dimensão de segurança.
Terrorismo islâmico em África, tema desta edição da Agenda Africana. O entrevistado foi o professor moçambicano Carlton Cadeado, do Instituto Superior de Relações Internacionais de Maputo. Sou Álvaro Luz Gera Andrade. Obrigado pela sintonia. Até à próxima semana.